Então, muito boa tarde às senhoras e senhores deputados. Um cumprimento especial à Comissão de Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa. Vamos dar início à nossa audiência a pedido da Comissão sobre a ausência de regulamentação da atividade dos intérpretes de língua gestual portuguesa em contexto educativo. Temos connosco, através de videoconferência, Carla Domingos, Luzia Tavares, Sónia Ramos. Dizer que da parte dos grupos parlamentares estão presentes senhoras e senhores deputados do Partido Social Democrata, do Partido Chega, do Partido Socialista e do Partido do PCP. Naturalmente, há outras senhoras e senhores deputados que fazem parte deste grupo de trabalho de audiências e audição de peticionários, mas hoje sendo um dia que decorre nesta Assembleia um conjunto de audiências, poderão se juntar a nós, ou então, sendo esta uma reunião que é gravada e está a dar em direto no canal Parlamento, poderão também acompanhar e poder ouvir esta audiência. Dar nota que se juntou também a nós a senhora deputada do PAN, e dizer-vos desde já que têm para intervenção inicial 10 minutos para poderem expor as vossas questões. Já temos sinalizado que será a dona Luzia Tavares que fará essa intervenção. Da parte dos grupos parlamentares, das senhoras e senhores deputados, cada grupo parlamentar tem 5 minutos. A senhora deputada única, representante de um partido, neste caso do PAN, tem 3 minutos para intervenção, para poder questionar a entidade ou eventualmente para poderem tecer os comentários que entenderem relativamente a esta matéria, e depois para uma intervenção final a Comissão de Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa tem 10 minutos também para responder às dúvidas e às questões das senhoras e senhores deputados. Sem mais demoras, eu dou a palavra à senhora Luzia Tavares para a intervenção inicial de 10 minutos. Faça o favor.
Estão a ouvir bem? Então, desde já, boa tarde e antes de mais...
Tem que ligar o micro, que nós não estamos a conseguir ouvir, peço desculpa.
Mas está ligado.
Tenho, Dona Luzia, não sei se tem o microfone ligado, nós testamos já há bocadinho antes de iniciarmos esta reunião, mas não a conseguimos ouvir.
Está ligado.
Muito bem, agora já conseguimos ouvir. Pode iniciar a sua intervenção, não estávamos a ouvir. Muito bem, muito obrigada.
Muito obrigada também. Como sabem, sou a Luzia Tavares, intérprete de Língua Gestual Portuguesa há 25 anos. Exerço funções em contexto educativo há 24, desde 22 anos na mesma escola de referência. Antes de mais, queremos agradecer a oportunidade de sermos recebidas por esta comissão e de podermos dar voz a uma realidade que consideramos extremamente importante. Somos uma comissão de intérpretes de língua gestual portuguesa em contexto educativo, pertencentes à primeira licenciatura criada em Portugal nesta área, e acompanhámos ao longo das últimas décadas as diferentes transformações da educação de alunos surdos e da inclusão nas escolas portuguesas. Ao longo destes anos, exercemos funções diretamente em contexto educativo, acompanhando diariamente alunos surdos em sala de aula e conhecendo de perto as diferentes realidades existentes entre escolas e agrupamentos a nível nacional. Esta experiência, acumulada em contexto real de trabalho, permitiu-nos conhecer profundamente os desafios, necessidades e fragilidades existentes no terreno, bem como o impacto concreto que as diferentes práticas e modelos organizacionais têm na vida dos alunos surdos e dos próprios profissionais. Estamos hoje aqui porque consideramos que continua a existir uma ausência de regulamentação específica e uniforme da profissão, realidade que tem impacto não apenas nos profissionais, mas também na qualidade da inclusão e da resposta educativa prestada aos alunos surdos. Apesar de desempenharmos funções semelhantes nas escolas, continuam a verificar-se diferenças significativas relativamente à organização do trabalho, horários, distribuição de serviço e compreensão do próprio papel do intérprete em contexto escolar. Importa referir que a função do intérprete de língua gestual portuguesa em contexto educativo possui características muito específicas que vão muito além da interpretação em sala de aula. O intérprete educacional desempenha na prática um papel bivalente, integrando simultaneamente a função interpretativa e a participação contínua na equipa educativa, no acompanhamento diário do percurso escolar dos alunos surdos. A sua intervenção estende-se às diferentes atividades letivas, dentro e fora da sala de aula, tradução das disciplinas, visitas de estudo, reuniões, projetos e restantes dinâmicas escolares, garantindo continuamente o acesso dos alunos surdos à comunicação, à informação e à participação plena no contexto educativo. Importa ainda referir que o exercício da função do intérprete de língua gestual portuguesa em contexto educativo se encontra diretamente dependente da organização letiva, da presença em sala de aula e do acompanhamento contínuo dos alunos surdos ao longo das diferentes disciplinas e atividades escolares. A atividade do intérprete é desenvolvida em articulação permanente com o funcionamento pedagógico da escola, não correspondendo a uma função administrativa autónoma ou desligada da dinâmica educativa diária. Ao contrário de outras funções mais especializadas numa única área disciplinar, tal como os docentes com quem trabalhamos, o intérprete em contexto educativo necessita de preparar e dominar matérias e conteúdos muito diversificados, adaptando constantemente terminologia, conceitos e estratégias comunicativas às diferentes disciplinas e às necessidades concretas dos alunos que acompanha. Trata-se ainda de uma profissão frequentemente exercida de forma isolada, sendo o intérprete o único profissional responsável por assegurar a mediação linguística ao longo de várias horas consecutivas em contexto de elevada exigência cognitiva, linguística e física. As próprias orientações profissionais da área definem que, em contexto educativo, o intérprete exerce funções ativas de interpretação simultânea ou consecutiva, dentro de limites recomendados de exposição contínua à atividade interpretativa, apontando para um máximo de 6 horas diárias e 22 horas semanais de interpretação ativa, precisamente devido à elevada exigência cognitiva e física associada à função. Até ao momento, isso não se verifica. Para além das horas de interpretação ativa, o profissional assegura igualmente a preparação prévia dos conteúdos, acesso e estudo de materiais pedagógicos, adaptação terminológica e participação nas reuniões e dinâmicas de equipe educativa. A existência de critérios uniformes relativamente aos tempos de interpretação contínua, pausas adequadas, organização do serviço, acaba por contribuir para situações de fadiga e desgaste acumulado. Realidade já reconhecida pelas próprias orientações éticas e profissionais da área, bem como por práticas internacionais associadas à interpretação da língua gestual. O Código de Ética e as linhas orientadoras da profissão reconhecem a necessidade de condições adequadas para garantir não apenas a proteção do profissional, mas também a qualidade da interpretação e o acesso efetivo dos alunos surdos à comunicação e à aprendizagem. Embora muitos intérpretes estejam integrados na carreira geral de técnico superior da administração pública, a realidade concreta da função exercida nas escolas possui especificidades próprias, que justificariam um enquadramento mais ajustado e uniforme. Importa igualmente referir que, apesar do exercício da função do intérprete em contexto educativo depender diretamente do funcionamento letivo, da presença em sala de aula e do acompanhamento contínuo dos alunos surdos ao longo do dia escolar, continuam frequentemente a ser aplicados modelos de organização e assiduidade assentes numa lógica meramente administrativa, desajustada à realidade concreta da função desempenhada nas escolas. Esta ausência de enquadramento específico acaba por gerar incoerências nas instituições escolares e diferenças de tratamento entre profissionais que exercem funções diretamente integradas na dinâmica pedagógica e educativa. A exigência de uma carga contínua tem vindo ao longo dos anos a traduzir-se num aumento significativo de situações de lesões musculoesqueléticas e desgaste físico entre intérpretes, nomeadamente problemas ao nível da coluna, ombros, cotovelos, punhos, mãos, tendinites, associadas ao esforço contínuo e repetitivo inerente à profissão. Falamos também, enquanto profissionais experientes, que após muitos anos de exercício contínuo da função em contexto educativo, Acabamos por desenvolver problemas físicos significativos associados ao desgaste acumulado da profissão, nomeadamente ao nível da coluna e lesões musculoesqueléticas. A nossa situação não é um caso isolado. Infelizmente, muitos intérpretes acabam por desenvolver problemas semelhantes ao longo dos anos, precisamente pela exigência física contínua associada à interpretação em contexto escolar. Importa ainda referir que a própria Assembleia da República, através da resolução número 328/2021, já reconheceu formalmente a necessidade de regulamentação e valorização da profissão, incluindo aspectos relacionados com condições laborais, organização do trabalho e enquadramento profissional. No entanto, muitas das dificuldades identificadas continuam atualmente sem resposta concreta e uniforme no terreno. A existência de critérios claros e uniformes de enquadramento profissional contribuiria igualmente para uma maior valorização, estabilidade e coerência no exercício da profissão. A ausência de condições uniformes e ajustadas à realidade da profissão tem vindo igualmente a contribuir para o desgaste e afastamento de profissionais experientes, colocando em causa a continuidade e estabilidade do apoio prestado aos alunos surdos nas escolas. No entanto, esta questão não se limita apenas às condições profissionais. Tem também impacto direto nos alunos surdos e na qualidade da inclusão em contexto escolar. Quando a interpretação não existe, em condições adequadas, o aluno surdo perde acesso imediato à comunicação, à participação plena na vida escolar. A estabilidade, continuidade e qualidade da interpretação influenciam diretamente o acesso dos alunos à educação em condições de verdadeira equidade e inclusão. O que aqui procuramos não é um tratamento de exceção, não é isso que queremos, mas sim o reconhecimento das especificidades próprias da profissão e a criação de um enquadramento mais claro, uniforme e ajustado à realidade do trabalho desenvolvido nas escolas. Falamos de profissionais que durante anos ajudaram a construir a inclusão nas escolas portuguesas, mas que continuam sem um enquadramento claro e ajustado à realidade da função que desempenham diariamente. Consideramos fundamental que possa existir uma reflexão séria sobre esta matéria, envolvendo os profissionais da área e permitindo construir soluções equilibradas que protejam simultaneamente os intérpretes e a qualidade de resposta educativa prestada aos alunos surdos, uma vez que a interpretação contínua prolongada reduz qualidade, aumenta o erro, aumenta o desgaste físico. Acreditamos que proteger estes profissionais é também proteger a qualidade da inclusão e o direito dos alunos surdos a uma educação verdadeiramente acessível, participada e digna. Muito obrigada.
Muito obrigada. Dar nota que, entretanto, no decorrer da intervenção, chegou à audiência a senhora deputada Filipa Pinto, do LIVRE. Sem mais demoras, vamos passar às senhoras e senhores deputados e vamos iniciar pelo Partido Social Democrata, pela senhora deputada Manuela Carvalho, que tem 5 minutos para a sua intervenção.
Muito obrigada, senhora coordenadora, senhores deputados. Queria começar por cumprimentar a Comissão de Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa e agradecer a presença nesta comissão, bem como os contributos que nos trazem sobre uma matéria que é simultaneamente laboral, educativa e profundamente ligada à inclusão e à igualdade de oportunidades. O tema que hoje aqui vos ocupa, a ausência de regulamentação da atividade dos intérpretes de língua gestual portuguesa em contexto educativo, merece, da nossa parte, uma atenção séria e responsável. Antes de mais, importa reconhecer a importância da língua gestual portuguesa enquanto instrumento essencial de comunicação, participação e acesso a direitos fundamentais, incluindo o direito à educação e à igualdade de oportunidades. Nesse sentido, é justo valorizar o papel dos intérpretes de língua gestual portuguesa, que em contexto escolar são indispensáveis para garantir a participação plena dos alunos surdos na vida educativa. Da exposição que nos foi remetida, resulta uma preocupação muito clara. Apesar de existir enquadramento legal há vários anos, designadamente a Lei nº 89, de 99, de 5 de julho, que define as condições de acesso e exercício de atividade de intérprete de língua gestual, a profissão continua a carecer de regulamentação mais efetiva. A ausência de regulamentação tem, segundo nos transmitem, originado desigualdades significativas entre escolas, quer nas condições de trabalho, quer na organização dos horários, quer na própria forma como o serviço é distribuído. Foi também assinalado o impacto destas condições nos profissionais, nomeadamente ao nível do desgaste físico e mental, incluindo lesões musculoesqueléticas associadas à exigência da função e à carga horária praticada em determinados contextos. Esta dimensão é particularmente relevante porque estamos perante uma atividade altamente exigente que envolve tradução e interpretação entre línguas com modalidades de produção e recepção muito distintas, a língua gestual, visual e motora, e a língua oral, auditiva e falada. Do ponto de vista do PSD, parece-nos essencial olhar para esta matéria com equilíbrio, mas também com um sentido de urgência. Por um lado, importa dignificar a profissão, garantir condições adequadas de exercício e assegurar que os intérpretes têm um enquadramento claro. Por outro lado, importa perceber com rigor quais são os problemas concretos no terreno, quais as prioridades de regulamentação e que soluções são mais eficazes, sustentáveis e execuíveis. Importa também sublinhar que esta preocupação com as condições de trabalho dos intérpretes de língua gestual portuguesa se insere numa preocupação mais ampla do Governo e do PSD com a valorização de todos os trabalhadores em Portugal. A Reforma Laboral Trabalho 21, que é uma das reformas mais relevantes deste Governo e que já se encontra proposta de lei na Assembleia da República, tem precisamente esse objetivo: reforçar direitos, melhorar rendimentos e modernizar as relações laborais. Naturalmente, estaremos atentos à forma como estas matérias podem também contribuir para responder às preocupações destes profissionais, garantindo maior dignidade, estabilidade e justiça no exercício das suas funções. É também importante enquadrar esta discussão no âmbito mais amplo da educação inclusiva. O objetivo de uma escola verdadeiramente inclusiva exige recursos humanos qualificados, estáveis e suficientes, organizados de forma coerente e previsível, para que os alunos não fiquem dependentes de respostas casuísticas ou muito diferentes da escola para a escola. Por isso, quando falamos da regulamentação da profissão, não estamos apenas a falar das condições dos intérpretes, que são, por si só, muito importantes. Estamos também a falar da qualidade da resposta educativa dada aos alunos surdos. Creio que esta audição é uma oportunidade útil para percebermos melhor o que está em causa e para recolhermos contributos que possam ajudar a Assembleia da República e o Governo a avaliar os passos seguintes. Gostaria, por isso, de vos colocar algumas questões. Em primeiro lugar, referem à existência de desigualdades significativas entre escolas. Podem concretizar que diferenças encontram atualmente no terreno? Falo, por exemplo, da organização dos horários, da distribuição do serviço, do número de horas consecutivas de interpretação, das pausas, do enquadramento contratual ou da articulação com as direções escolares. Em segundo lugar, gostava de perceber se consideram que essas assimetrias decorrem, sobretudo, da ausência de regulamentação específica da profissão ou se existem também dificuldades na aplicação prática das orientações já existentes por parte das entidades empregadoras e dos estabelecimentos de ensino. Em terceiro lugar, relativamente à regulamentação, quais são para a Comissão as matérias absolutamente prioritárias? Condições laborais, horário de trabalho, tempos de descanso, rácios, formação contínua, progressão profissional, código de ética e deontologia, ou entendem que deve haver uma regulamentação mais global e integrada da profissão? Em quarto lugar, sobre o desgaste físico e psicológico que referiram, existem estudos, levantamentos internos ou dados sistematizados que permitam perceber a dimensão deste problema, nomeadamente quanto a lesões musculoesqueléticas, exaustão profissional ou abandono da profissão? Por fim, do ponto de vista de recrutamento e retenção de profissionais, entendem que a ausência de regulamentação e de perspectivas de valorização profissional tem afastado potenciais candidatos desta área? Existe, no vosso entender, risco real de escassez de intérpretes qualificados nos próximos anos? Termino agradecendo novamente a vossa presença e os contributos prestados. Esta é uma matéria relevante para a inclusão, para a igualdade de oportunidades e para a dignificação das condições de exercício profissional dos intérpretes de língua gestual portuguesa. Da nossa parte, do Grupo Parlamentar do PSD e do Governo da AD, liderado pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro, estaremos atentos aos contributos apresentados e disponíveis para uma reflexão séria, responsável e construtiva sobre os caminhos a seguir. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos passar agora ao Partido Chega. A Sra. Deputada Catarina Salgueiro, também por 5 minutos.
Os meus cumprimentos, Sra. Coordenadora, Sras. E Srs. Deputados, e à Comissão de Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, e bem como agradecer a vossa presença. O Chega entende que esta audiência traz um tema que merece a maior atenção, ou seja, a realidade dos intérpretes de língua gestual portuguesa e as consequências práticas da falta de regulamentação clara das suas condições de trabalho. Quando falamos de língua gestual portuguesa, falamos de inclusão, igualdade de oportunidades e acesso à educação. Mas falamos também de profissionais que asseguram diariamente esse direito e que não podem continuar a trabalhar num quadro de indefinição e desigualdade. Chegam-nos relatos de situações em que as condições variam significativamente entre escolas, criando diferenças que dificilmente se compreendem num sistema educativo que deveria garantir critérios uniformes. Não podemos aceitar que profissionais que desempenham uma função essencial sejam confrontados com incertezas quanto às suas condições de exercício, à organização do trabalho ou ao reconhecimento adequado das características da sua atividade. É igualmente preocupante a referência ao desgaste acumulado e ao aparecimento de lesões musculoesqueléticas decorrentes da exigência da função e das cargas horárias praticadas. Estamos a falar de uma atividade com elevado esforço físico e cognitivo, que exige concentração permanente e que tem características próprias que não podem ser ignoradas. O Estado reclama qualidade e inclusão, e bem, mas também deve assegurar que quem presta esse serviço o faça com condições equilibradas. O Chega entende que é necessário avaliar esta realidade, perceber se existem falhas na resposta atual e identificar soluções que garantam maior justiça e previsibilidade para estes profissionais. Na verdade, a inclusão não pode ficar apenas nos discursos, tem de existir também na forma como tratamos quem a torna possível todos os dias. Deixo aqui algumas questões. Primeira, poderiam concretizar quais são atualmente as principais diferenças de condições de trabalho entre estabelecimentos de ensino e quais os impactos práticos dessas desigualdades? Segunda, existem dados ou levantamentos sobre problemas de saúde profissional, designadamente lesões musculoesqueléticas ou situações de desgaste associadas à função? E, por fim, que alterações concretas consideram prioritárias numa eventual regulamentação para garantir maior estabilidade, proteção e uniformidade das condições de trabalho? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e dou a palavra à Sra. Deputada Dália Miranda, também por 5 minutos.
Obrigada, Sra. Coordenadora, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimento as senhoras representantes da Comissão de Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa. Quero começar por agradecer a vossa exposição e reconhecer a importância do trabalho desenvolvido pelos intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, particularmente na sequência do que foi aqui abordado no contexto educativo. Os intérpretes desempenham um papel indispensável na garantia do acesso à comunicação, à aprendizagem e à participação dos alunos surdos na vida escolar. São profissionais fundamentais para a concretização de uma escola verdadeiramente inclusiva e para o cumprimento do princípio da igualdade e oportunidades. O que vos traz aqui é a ausência de regulamentação específica da atividade em contexto educativo. Essa ausência traduz-se, segundo dizem, em desigualdades significativas nas condições de trabalho entre escolas, falta de uniformização de critérios, diferentes cargas horárias e diferentes formas de enquadramento profissional, criando situações de instabilidade e injustiça para estes profissionais. Foi transmitido ainda que esta realidade tem tido consequências acumuladas ao longo do tempo. A exigência física e mental associada à função, muitas vezes sem condições adequadas de organização do trabalho, traduzir-se-á em situações de desgaste profissional e em lesões musculoesqueléticas associadas à carga horária e à intensidade da atividade exercida. Sabemos também que esta preocupação já foi anteriormente sinalizada através de uma petição entregue à Assembleia da República, mas que acabou por ficar sem efeito na sequência da mudança do governo. Entretanto, segundo afirmam, as condições de trabalho destes profissionais têm vindo a deteriorar-se, tornando ainda mais urgente uma resposta concreta. Nesse sentido, não divergindo muito do que os senhores deputados já questionaram, vamos deixar algumas questões. Quais são atualmente as principais desigualdades verificadas entre as escolas relativamente às condições de trabalho dos intérpretes? De que forma a ausência de regulamentação tem contribuído para o desgaste físico e profissional destes trabalhadores? Que medidas consideram prioritárias para garantir condições de trabalho dignas, uniformes e adequadas à exigência da função? Que aspectos entendem que devem constar obrigatoriamente de uma futura regulamentação da atividade em contexto educativo? E, para terminar, questiono se houve contactos com o Governo relativamente ao assunto que nos trouxe aqui e, em caso afirmativo, qual o ponto de situação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora ao Partido Livre, à Sra. Deputada Filipa Pinto, também por 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Sra. e Srs. Deputados, começo também por saudar a Comissão de Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, aqui presentes, e agradecer o pedido de audiência dirigido a esta comissão. Sabemos que os intérpretes têm dinamizado várias iniciativas sobre a regulamentação da profissão de intérprete de língua gestual portuguesa, desde petições a pedidos ao Governo e à Assembleia, estando a decorrer também uma nova petição. O que essas iniciativas revelam de forma clara é que estamos perante um problema persistente, conhecido e, sobretudo, ainda por resolver. A língua gestual portuguesa está consagrada na Constituição como um instrumento fundamental de acesso à educação e à igualdade de oportunidades. No entanto, a profissão que assegura na prática esse direito, a de intérprete de língua gestual portuguesa, continua sem a regulamentação necessária ao seu pleno exercício. Esta ausência tem consequências concretas. Segundo, expõem no contexto educativo, traduz-se em desigualdades significativas entre escolas, tanto ao nível das condições de trabalho dos profissionais, como da resposta dada aos alunos surdos. Acresce-se que este tema já foi objeto de iniciativas legislativas e recomendações desta Assembleia. Em 2020 foram aprovadas propostas com vista à regulamentação da profissão e em 2021 a Assembleia da República recomendou expressamente ao Governo que avançasse nesse sentido. Ainda assim, essa regulamentação continua por concretizar. Sabemos que uma petição anterior acabou por perder efeito na sequência da dissolução da Assembleia da República, contribuindo para o agravamento da incerteza e das condições vividas por estes profissionais. A petição atualmente em curso vem, por isso, retomar e reforçar uma reivindicação antiga e vem exigir a regulamentação da profissão, a definição de condições de exercício equitativas, o reconhecimento do desgaste associado à atividade e a garantia de igualdade de acesso à comunicação e à educação para as pessoas surdas. Trata-se de uma questão de direitos, de inclusão e de cumprimento efetivo da Constituição. O LIVRE tem assumido um compromisso claro com a promoção da acessibilidade e com o reforço da inclusão em todos os serviços públicos, da educação à saúde, da justiça à segurança social. Esse compromisso implica garantir intérpretes em número suficiente, com condições dignas e estáveis. Implica também combater a precariedade na administração pública e valorizar estes profissionais, assegurando que o seu vínculo e o seu enquadramento refletem a importância das funções que desempenham. Mas implica igualmente uma visão mais estrutural de promover a disseminação da língua gestual portuguesa, incluindo a sua integração progressiva no sistema educativo, para que a inclusão não dependa exclusivamente da mediação, mas também de uma maior capacidade coletiva de comunicação. Porque, na verdade, continuamos a exigir às pessoas surdas um esforço permanente de adaptação a uma sociedade que ainda não se organiza plenamente para as incluir. E, neste contexto, consideramos essencial ouvir diretamente quem conhece esta realidade no terreno. Por isso, gostaríamos de vos colocar algumas questões, algumas também já foram aqui feitas. De que forma a ausência de regulamentação se traduz concretamente no vosso cotidiano profissional, sobretudo em contexto escolar, no sentido de agravar as vossas condições de trabalho? Que tipo de desigualdades se verificam entre diferentes escolas ou entidades empregadoras? Que impactos têm sentido ao nível da saúde física e do desgaste associado a essa função? Que aspectos consideram como prioritários numa futura regulamentação da profissão? Eu talvez focasse mais esta pergunta, que aspectos consideram prioritários numa futura regulamentação da profissão? Porque eu penso que é por aqui que esta petição chegou aqui à Assembleia. E na vossa perspectiva, de que forma a atual situação condiciona o percurso educativo dos alunos surdos? Que impacto tem neste tipo de alunos? E para o LIVRE, regulamentar a profissão de intérprete de língua gestual portuguesa é uma medida de justiça para com estes profissionais. Não podemos continuar a adiar uma resposta que já foi por várias vezes identificada como necessária, mas uma resposta que foi sempre adiada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português e dou a palavra por 5 minutos ao Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Srs. Deputados, cumprimento as nossas convidadas, começando por agradecer as contribuições que já nos trouxeram e seguramente as que darão a seguir para a nossa reflexão que se impõe sobre esta problemática. Como é sabido, o PCP tem um longo trabalho na área da deficiência em geral e em particular também no que diz respeito à valorização dos intérpretes de língua a gestual portuguesa. Eu acho que é importante recordar que esta, ela corresponde a uma obrigação do Estado português, desde logo o artigo 74 da Constituição, que incumbe ao Estado a obrigação de proteger e valorizar a língua gestual portuguesa enquanto expressão cultural e instrumento de acesso à educação e de igualdade de oportunidades. Ora, foi por proposta do PCP que justamente se criou a atividade de intérprete de língua gestual portuguesa através do projeto de lei número 380-7, que veio a dar lugar à já aqui invocada Lei 89 de 1999. Mas, portanto, nós não nos podemos dar por satisfeitos por termos cumprido essa etapa e é necessário prosseguir, designadamente, reforçar os intérpretes de língua gestual portuguesa na escola pública inclusiva, mas também nos serviços públicos em geral. O objetivo que o PCP, para o qual o PCP tem procurado contribuir, propondo em sucessivos processos orçamentais o recrutamento de profissionais desta área. As questões que nos colocam são da maior importância. Já aqui foram colocadas perguntas que, no essencial, o PCP acompanha, mas eu gostaria de incidir desde logo numa questão que nos preocupa, que tem a ver com a duração e com a organização do trabalho dos intérpretes de língua gestual portuguesa, tendo até em conta as condições que aqui foram referidas, portanto, uma exposição a condições desfavoráveis, até com as consequências ao nível musculoesqueléticos, etc., e que tem muito a ver com a intensidade do trabalho prestado. E, por isso, este tema da duração e da organização do trabalho destes profissionais, para nós, é de importância, diria, central, para além, naturalmente, da obrigação estrita que o Estado tem de assegurar, desde logo, um vínculo contratual permanente, condições salariais e de carreira adequadas. Mas queria também, e com isto termino, pedir-vos que nos traçassem, no essencial, quais são as principais preocupações, não só em termos de regulamentação da atividade, mas das alterações legislativas que consideram necessário proceder. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Damos assim como concluída a ronda das senhoras e senhores deputados. Dar só nota que no início desta audiência eu sinalizei a presença da senhora deputada do PAN, a senhora deputada Inês Sousa Real, que, sendo deputada única, tem alguma dificuldade e sinalizou à mesa a necessidade de se ausentar para ir para outra comissão, mas, como eu referi, estas audiências são gravadas, estão em direto na Assembleia da República e qualquer senhora e senhor deputado pode rever e acompanhar. Sem mais demoras, eu passo à Comissão de Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa para a sua ronda final, 10 minutos. Eu penso que será novamente a senhora Luzia Tavares a intervir. Se não for, pedia que sinalizasse. Se eventualmente a dona Carla Domingos ou Sónia Ramos quiserem intervir, a única coisa que nós pedíamos era que sinalizassem para podermos passar a palavra e ficar o registro formal dessa indicação. Sem mais delongas, dona Luzia Tavares pode intervir. Muito obrigada.
Nesta parte, a Carla Domingos será quem vai finalizar.
Muito bem, mas faz a intervenção completa, é isso?
Sim, sim, sim.
Muito bem.
Sim, sim.
Dona Carla Domingos, então, por favor, 10 minutos para a intervenção final.
Boa tarde a todos os presentes e obrigado mais uma vez por nos receberem. Houve várias questões que nos colocaram e esperemos conseguir dar resposta a todas, mas na prática as coisas funcionam assim desta maneira. Em 2017 houve o PrevPAP, em que a maior parte dos intérpretes e técnicos na altura efetivaram, mas efetivaram de uma maneira injusta e desigual, porque a contagem do tempo de serviço não foi todo tido em conta. Uma pessoa, por exemplo, como nós que começamos a trabalhar no ano 2000, não nos foi contabilizado todo o tempo de serviço. Baixámos de escalão, inclusive, e para subir de escalão começa a ser cada vez mais difícil. Estas foram as desvantagens de entrarmos no PrevPAP como técnicos superiores, que é a situação que estamos agora, atualmente. Nas escolas, as desigualdades maioritárias são a nível da carga horária. Nós temos aqui três pessoas diferentes e cada uma de nós tem uma carga horária completamente diferente. Eu faço 32 tempos letivos de 50 minutos, diretos, de apoio às escolas. A Luzia faz 35 diretos e a Sónia faz 25 diretos por causa de ter uma lesão musculoesquelética no pulso. A Luzia, neste momento, foi operada à coluna e eu tive um burnout há 5 anos atrás. Estas questões são questões pertinentes e os critérios que nós achamos que não são uniformes é efetivamente, maioritariamente, a carga horária, porque é aquilo que refere. O nós podermos ou não podermos dar uma melhor resposta aos alunos com que estamos, porque uma pessoa que está 8 horas a trabalhar com um grupo de alunos, ou chega ao fim do dia, não consegue ter a mesma energia, a mesma fluência, e a mesma capacidade mental de, dar a mesma resposta de quando iniciamos amanhã. Quando nos colocaram como técnicos superiores e colocaram-nos todos juntos, todos os técnicos juntos, todos a fazerem ao mesmo tempo, nas mesmas 35 horas, o que para nós é completamente impossível concretizar essas 35 horas. Como já vimos, os estudos internos em relação a esta situação. Temos feito estudos internos, aliás, é a segunda vez que a petição vai à Assembleia da República. Na comissão não se gere só por 2 ou 3 pessoas, gere-se por várias pessoas e por o contacto entre várias pessoas e entre várias escolas. Nós não somos um grupo muito grande, por isso temos acesso à maior parte da informação dos nossos colegas e, como somos as primeiras, estamos espalhadas pelo país todo. Depois, a falta de critérios uniformes, efetivamente, acontece por causa da distribuição da carga horária, e acontece pelas funções que são desempenhadas também, porque acontece muitas vezes que, como não há de funções definidas para um intérprete de língua gestual portuguesa, o intérprete tanto pode estar a fazer trabalho de secretaria, como pode estar a fazer acompanhamentos de reuniões, como pode estar a traduzir um seminário, e esses trabalhos são sempre trabalhos cumulativos. Ou seja, nós, para além da carga horária toda que temos as reuniões todas que temos que fazer no final do período, para além das reuniões dos primeiros ciclos, reuniões com os encarregados de educação e tudo o que seja palestras, seminários. Tudo o que seja feito e participado pelos alunos, nós traduzimos. Relativamente às principais. Sim, o que é que achamos necessário que seja alterado? É efetivamente as condições em que nos encontramos neste momento. Nós queremos equidade, ou seja, nós queremos que haja um estabelecimento de horário, como é que o nosso código de ética diz, não mais do que as 22 horas, os 22 tempos letivos, ou seja, porque efetivamente são, esses 22 tempos letivos são tempos de 50 minutos e acaba por ser tanto igual como aos professores. E depois há outra questão, há a questão da preparação que nós temos que ter sempre. Nós, como a minha colega Luzia referiu, nós temos que ter uma preparação muito abrangente porque nós frequentamos todas as disciplinas transversalmente a nível de todos os cursos, ao nível dos profissionais, os científicos, científicos, artes, tudo nós frequentamos. Então, sempre que vamos frequentar esse curso, iniciamos o ano letivo, nós temos de nos preparar para essas áreas. Só é muito tempo disponibilizado para nos podermos preparar em condições e dar resposta efetivamente àquilo que os alunos necessitam. O risco de escassez de intérpretes. A profissão não é agradável, e como não é agradável por causa destas condicionantes todas, os cursos superiores continuam a ter intérpretes a sair, muitos deles começam a ir para empresas particulares, porque a nível de Estado as condições não começam a ser positivas. Ok. Exato. Como o Sr. Alfredo Maia disse, efetivamente, o vínculo salarial adequado é fundamental, porque para nós, como vemos o nosso espaçamento entre patamares como técnicas superiores neste momento, ser muito difícil para uma pessoa que trabalha há 25 anos na mesma escola, no mesmo agrupamento, é muito difícil estarmos ao nível de quase os colegas que entraram agora. E é aí que a gente fala na questão das injustiças, para além dos horários, para além das faltas, para além do vencimento, tudo isso é um motivo que tem que ser feito, tem que ser revisto, pronto. Depois temos divergências a nível escolar, que temos alunos de ACS, pronto, de currículo específico e individual, que não conseguem ter acesso a intérprete de língua gestual portuguesa. Porquê? Porque a escola tem um número residual de pessoas contratadas e tem um número residual de pessoas que já são efetivas, mas por vezes a falta de mão de obra acaba por fazer com que não se chegue a essas crianças e esses alunos a tradução, a interpretação das aulas deles, o que é muito prejudicial para eles. Para concluir, eu acho que nós achamos, efetivamente, que os estudos já foram feitos, porque para podermos chegar a uma conclusão, e às conclusões e às propostas têm sido feitas até agora, não é? Nos últimos, a petição dos últimos 5 anos atrás, têm sido sempre feitos estudos, e as conclusões são as mesmas. O que nós queremos mesmo é equidade, é a regulamentação de uma profissão igual para todos, a nível nacional, e que tenhamos as mesmas condições de acesso.
Muito, muito obrigada. Não sei se concluiu.
Não sei se as minhas colegas querem acrescentar alguma coisa.
Ainda têm alguns segundos, se entenderem, podem usar.
Eu queria só apenas dizer que o meu nome é Sónia Ramos.
Muito bem.
E agradecer mais uma vez também o facto de nos terem dado a oportunidade de nos ouvirem, que acho que é muito importante nós neste momento estarmos a dar a nossa voz. Eu tenho 53 anos, 25 anos na área, faço parte da primeira licenciatura em Portugal, assim como as minhas colegas, e já passei por várias escolas. Comecei com o horário de 22, passei para 27, para 35, para 40, e atualmente estava a fazer 35, eu não estava a conseguir. Tive um problema grave no pulso, estou já há 2 anos com um horário reduzido. Ia fazer 25 neste momento, que se calhar é o horário que nós todos devíamos estar a fazer, às 22, 25. Isto é um desgaste, porque nós somos o braço direito de um professor em sala de aula, somos também a voz dos alunos, somos a voz do professor e temos uma exigência mental que às vezes não é compatível com o horário que nos atribuem. Quando temos que entrar numa escola às 8 da manhã e sair de lá da escola às 6 da tarde, 6 e meia, e às vezes com uma hora de almoço, e nós temos também que dar apoio aos alunos muitas das vezes, porque os alunos surdos, nós somos uma ligação um bocadinho diferente com os professores, e recorrem a nós a todas as situações possíveis e imaginárias que possa haver dentro de uma escola. Depender da boa vontade, da sensibilidade, da empatia dos colegas que organizam os horários é bom, mas nós queremos que reconheçam que nós também temos direito à nossa regularização da nossa profissão. E é isto, no fundo, que nós queremos dizer. Está dentro do nosso código e daquilo que nós apresentamos. Valorização, condições de trabalho, um horário que seja compatível com as nossas funções. E termino por aqui e dou mais uma vez obrigada por nos escutarem. Muito obrigada.
Muito obrigada. Em nome do Grupo de Trabalho das Audiências e Audições do Peticionário, agradecer a presença da Comissão de Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa neste Grupo de Trabalho, os contributos que puderam dar esta tarde. Referir apenas que, se entenderem fazer chegar algum contributo escrito de alguma pergunta que eventualmente não tenham esclarecido ou possam ainda dar mais contributos, às senhoras e senhores deputados podem proceder ao envio para depois, se algum grupo parlamentar entender redigir alguma iniciativa legislativa, ter consigo todos os elementos. E mais uma vez, muito obrigada e damos por concluída esta reunião. Boa tarde a todos.